A partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Muito boa noite para todo mundo ouvindo Rádio Armazém. Esse aqui é o Tibico Altair. Na verdade, é o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Esse é o nome inteiro do programa. Sou o Maurício, estou aqui com a Manu.
Oi, gente.
E aí, Manu, tudo bem?
Tá tudo bem.
Será? Parece? Não sei, não, hein? Não senti firmeza.
Coisa, já faz um ano que o cara tá nessa coisa de, tá bem, dentro do possível, tô bem, tô bem assim. Então, não sei, eu quis inovar, eu ando tentando inovar muito nesse programa. Porque acho que com o tempo, assim, se o programa cai na rotina, sabe, não é a nossa proposta.
Eu, pessoalmente, tô numa vibe de admitir que tô mal mesmo, não tô bem.
Eu tô 200%.
Tu tá 200%?
200%.
Então hoje eu tô quem segura o programa, porque eu tô zero, então fica tudo na tua costa, pode ser?
Mas quando que não fui eu que segurei esse programa?
Ódio. Bom, o programa de hoje é o típico raiz. É o típico que é só eu e tu aqui e um artigo da Wikipédia.
É isso aí.
Hoje a gente vai ler sobre o canal de Suez, aquele que deu um break federal. Federal não, internacional, pra ser justo. Agora, no mês passado, né, no caso, por causa que estamos em abril já, a situação lá já está normalizada. Então a gente é slowpoke demais, estamos chegando aqui para falar de um assunto de ontem.
Sempre atrás do nosso tempo.
Nossa, sempre atrás.
É a proposta.
Essa é a proposta. A gente, assim, você ouviu falar sobre o canal de Suez, quem não sabia o que era o canal de Suez ficou sabendo já. E aí o Tibico chega aqui para informar você de uma coisa que ou você já ficou sabendo, ou você nunca quis saber de qualquer jeito. Então tá super dentro da nossa proposta, todas as outras bobagens que a gente fala sobre aqui.
Se tu veio aqui atrás de notícia também, né? Veio ao lugar certo, só que a nossa notícia chegou de navio.
Isso,
exatamente. É por isso que demorou tanto pra gente comentar sobre isso.
O nosso fascículo da Wikipédia que explicava o que é o canal de Suez ficou travado no canal de Suez.
Exatamente. Agora, explica o que é o fascículo pra todas as pessoas que têm menos de 80 anos.
Um fascículo é um pedacinho de um livro. E no caso das enciclopédias, às vezes eles eram... O fascículo, eu não sei, eu também não entendo tanto assim de enciclopédia.
E 4 anos de faculdade pra isso.
Calma, não é. Aqui a gente é um diferencial desse programa é que a gente tem acesso ao Google. Nenhum outro programa tem isso.
Mas eu acho que um fascículo são pedacinhos de uma publicação que vem aos poucos e depois tu junta todas elas.
Isso, o fascículo é o que é periódico. Diz aqui na internet que fascículo é periódico. Por exemplo, número de revista. Nosso fascículo tava vindo, o desse mês tava vindo no canal de Suez, chegou atrasado. Por isso que a gente leu tanto subreddit nos últimos episódios.
É.
Agora sim.
Não tava chegando nada aqui.
Não.
Foi um horror.
É. O Google dá como definição de dicionário pra fascículo, a primeira definição é pequeno feixe. Eu juro pra ti que eu li pequeno peixe, eu pensei, meu, eu tô muito fora do lugar, se fascículo é um pequeno peixe.
Eu achava que era uma coisa muito diferente. Isso é que nem aquela... Não sei se a gente pode falar marca. Vou falar igual. A marca Dove?
2 anos de programa já. 3, estamos no terceiro ano de programa já. Então não sabe se pode falar a marca.
Não, mas é que essa marca não paga a gente, né?
Qual paga?
Ah, é uma questão. Se você estiver ouvindo e quiser pagar a gente, por que não? Se você for a Dove, por exemplo. Agora eu vou explicar uma coisa que é muito importante para o consumidor saber.
Manda.
Marca Dove. Sabonete. Tem aquele desenho. Sabe o que, que é aquilo? Uma pomba.
Tu tá zoando, aquilo é uma onda. É tipo, deixa
não, aquilo é uma pomba. Eu achei a vida inteira que aquilo
parece
era um peixe.
Eu achava que era uma onda.
Sabe por quê? Porque Dove é pomba.
Dove significa pomba em inglês, pode crer. Como é? A marca Dove em inglês se chama Dove? É uma pomba. Aqui não tem nada a ver com onda. Onde é que eu tirei que é uma onda?
Mas pra mim é igual um peixe. Um peixe com alguma liberdade poética. É, pode ser. Mas um
caralho,
peixe.
Em inglês a marca Dove se fala pomba. Mentira, se fala é Dove mesmo também, é o mesmo nome.
Droga, fui enganada novamente.
Agora sim, Tibico Altair, toda quinta-feira às 9 horas aqui em www.radioarmazém.net, um episódio inédito. Acompanhe a gente nas redes sociais em @TibicoAltair, a Rádio Armazém em @RadioArmazém.net. Só que se tu sintonizar um pouco mais cedo, a partir das 6 da tarde começa a programação noturna aqui na rádio todos os dias. De segunda a sexta e domingo também tem programação. O que, que tem?
Por falar em pomba, nosso querido programa Freud Explica.
Freud Explica, que é o quê? Uma pomba da paz, um líbelo de alegria.
Eu acabo de fazer, na verdade, uma livre associação aqui, mas eu sei que o Freud tem alguma coisa a ver com pomba. Se tu procurar bem, e não é tipo, uma vez ele viu uma pomba.
O Freud tem alguma coisa a ver com pomba?
É, eu acho que tem alguma coisa de
Freud. O pensador, não o programa aqui da rádio. Tá, entendi. Bom, vamos falar do canal de Suez então, né?
Falar em peixe, porque na verdade aquilo é um peixe.
Passa peixe no canal de Suez. Eu preciso dar um Ctrl F peixe agora pra saber aqui, calma aí. Porque eu nunca pensei nisso antes.
Algum peixe deve ter que passar, né? Não pode ser tão morto o treco assim.
Não, mas não é que seja morto ou não, é que talvez tenha, por exemplo, se tiver aquelas... Eu acho que o canal de Suez tem aquelas escotilhas pra, tipo, arrumar o nível da água, sabe? Que ele fecha a escotilha e arruma o nível da água. Algum peixe com certeza deve andar por ali, mas isso deve dificultar bastante a circulação de peixe por ali. Imagina um universo
mas
onde, tipo, no mar que tem do lado de cá, do canal de Suez, tem uma espécie de peixe que é, tipo, muito predadora de uma espécie que tem do lado de lá. Então eles, tipo, ficam sempre nesse drama.
Mas eu não sei, vocês já viram os peixes subindo o rio?
É um bagulho doido, né?
É a coisa mais estranha. O bicho, quando quer reproduzir, né? É uma loucura.
o animal faz tudo pra dar uma reproduzida.
O que o sujeito não faz, né? Por um date. Isso daí é as pessoas depois tomarem as vacinas.
A gente vai longe. O canal de Suez é uma via navegável artificial a nível do mar localizada no Egito, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Mais especificamente, o Golfo de Suez no Mar Vermelho. Ele foi inaugurado em 17 de novembro de 1869, após 10 anos de construção. Permite que navios viajem entre a Europa e a Ásia Meridional, sem ter de navegar em torno da África, reduzindo assim a distância da viagem marítima entre o continente europeu e a Índia, em cerca de 7 mil quilômetros. Na ponta norte do canal está Porto Said, onde existem duas saídas para o mar. No lado sul está a cidade de Suez, onde há uma saída para o mar. Onde que é isso? Está na ponta norte do canal está Porto Said, onde existem duas saídas para o mar, ok. E no lado sul do canal tem a cidade de Suez, onde há uma saída para o mar. Ismailia está em sua margem oeste a 3 km a partir da metade do canal. Em 2012, 17.225 navios atravessaram a passagem de Suez, uma média de 47 por dia. Isso em 2012, né? Que a gente não comprava tanta coisa no AliExpress.
As coisas do AliExpress passam por ali, será? Ou de qualquer outra marca que venha produtos da China e quiser pagar a gente? Esse ano eu tô dedicada. Até o fim dessa temporada a gente vai ter pelo menos um patrocinador.
Tu sabia que se quiser esses negócios hoje em dia, fica esperto aí, ouvinte, tá? Esses bagulho hoje em dia, a gente que se inscreve no site do AliExpress, ou do Shopee, ou da Amazon, e aí a gente faz um link lá que é amazon.com/tibico, uma coisa assim, sabe? E aí o que comprarem lá, a gente ganha dinheiro. A gente nem precisa mais que eles venham patrocinar a gente. A gente é que tem que se ferrar pra vender pra eles.
Eu não sou vendedor deles.
Eu não sou, porque quem sou eu pra ficar vendendo Amazon?
Se quiser me paga pra isso.
Tem muita compra do AliExpress que vem por navio, provavelmente. E muito tipo insumo, de uma maneira geral, que deve passar pelo navio. Pro Brasil, nada passa pelo canal de Suez. O Brasil é muito privilegiado. Só que a maior parte das coisas que vem de AliExpress e coisas nesse sentido vem por correios de avião. Existe não. Correio de avião, que doido isso, né? Às vezes, a carga que um avião tá levando
Eu preferia que não viesse.
Por quê?
Sim, eu acho que dá uma emoção maior, assim, esperar 3 meses pelas compras da China. E sem falar que, eu acho meio sacanagem gastar combustível de avião, que é um troço que polui pra caralho, pra trazer, sei lá, um prendedor que eu vou colocar atrás da porta pra pendurar uma bolinha que o gato vai dar 3 tapas, sabe? Tá, eu acho que eu poderia esperar mais por isso.
Como se o combustível de navio fosse muito melhor, né? E tu pagando, os caras vão trazer.
Não, eu tenho certeza que navio deve ser ecologicamente menos pior.
Eu não sei dizer, hein? Navio é gigante, se bem que, né, ele vem apoiado na
água. É que o mar também é muito grande.
Igual
tá certo que o céu também é bem grande. Se a gente for parar pra pensar nesse aspecto, o avião é insignificante no céu.
Quando construído, o canal tinha 164 km de comprimento e 8 metros de profundidade. Depois...
Isso é muito raso!
Pra tu ver, mas é que não tinha... Pensa que isso era 1869, não tinha esses...
Conheço gente que dá pé nesse canal aí.
Qual é? O Seco, lembra do Seco? Ele dá pé nesse canal aí.
Olha só, o canal foi construído em 1869, não tinha os Ever Given naquela época. E eu ia fazer um disclaimer aqui, muito importante, que a maior parte das pessoas não entendeu isso. Que é muito essencial pra te entender todo esse caso. Evergreen, que tem estampado ridiculamente gigante na lateral daquele navio, é como eu gostei de chamar o navio ladeado, que eu acho que é uma boa maneira de chamar ele. Evergreen é o nome da empresa que é dona do navio. O nome dos navios da Evergreen são todos parecidos com o nome da empresa, o que é ridículo. O desse, no caso, é Evergiven, o nome desse navio. Por sinal, vamos ver onde é que ele tá agora.
Será que tem algum navio dessa empresa que se chama Evergrey?
Com certeza.
Porque isso seria... Porque Ever alguma coisa, eu entendo, mas outro Ever cor não parece certo.
Evergrey? Evergiven tem o Ever...
Ou Evergold.
Evergold. Se eu não me engano, tem Evergold.
Não,
também.
Parece... Ah, isso parece... É uma falta de hierarquia de informação, entendeu? É por isso que naufragou. Vocês não conseguem dar nome direito pros negócios. Não naufragou, né? Nem naufragou. Tá andando pra ir normal.
Ficou encalhado.
Você não consegue dar nome direito pros navios? Daí vão saber andar com os navios?
Não dá. Ah, eu tava tentando achar aqui o nome dos outros navios aqui do rolê. O Ever Given, nesse exato momento... Ah, ele tá parado ainda lá no canal. Isso é uma coisa que eu notei que aconteceu. Nesse exato momento que a gente tá gravando esse episódio, que é no comecinho do mês de abril, porque a gente tá tentando gravar vários episódios aí pro mês, o Ever Given tá parado lá naquele lago que tem no meio do canal de Suez, e eu acho que ele tá parado lá, porque ele tá, ó, preso, tá ligado? Só sai daqui quando pagar a multa. Imagine a multa.
E também, se eu fosse... responsável por aquele lugar ali, eu ia dizer, não sei, vamos ver, porque vai que tu continua e daí tranca lá na frente, entendeu? Faz outra cagada aí nesse canal.
Vamos primeiro conferir se tá tudo certo com esse navio aí, porque...
Eu quero conferir a habilitação de novo do motorista do navio, por favor.
Quando construído, o canal tinha 164 km de comprimento e 8 metros de profundidade. Conhecemos muita gente que, né, conseguiria dar pé nesse canal. Depois de vários alargamentos, tem 193,30 km de comprimento e 24 metros de profundidade e 205 metros de largura. A passagem consiste do canal de acesso norte de 22 km do próprio canal, de 162,25 km e do acesso sul de 9 km. Tá, 22 km no norte, que dá para o Mediterrâneo, tipo de largura, certo? E 9 km no sul, entende? Que dá para o Mar Mediterrâneo.
Ele vai dando uma afinadinha.
Não sei se ele dá uma afinadinha, mas lá no final ele é um pouquinho mais fininho. Deve variar
então
bastante.
Então dá uma afinadinha, né?
Não, nem tudo.
Esse é o conceito.
Tá. Se o bagulho...
Mas...
Ok.
22 metros, isso é quanto... Eu não consigo ter noção de quanto isso...
24 metros de profundidade?
É que agora tá na baixa. Não, mentira, inventei só pra, pra não fazer... Pra fazer de quanto não errei.
Ah, é 12 vezes 2 metros.
É umas
15 pessoas, uma deitada.
Tá, mas isso são quantos carros populares?
deve ser uns 12 carros populares, uns 10, 12 carros populares, um emendado no outro. É tipo assim, ó, sabe aquele engarrafamento na Presidente Vargas, fim de tarde, antes deles proibirem, quando ainda podia dobrar a esquerda, lembra?
Nessa época? Não tenho 150 anos?
Ah, tá. Quem tá me ouvindo aí que lembra da época que na Presidente Vargas podia dobrar a esquerda, maior inferno na Terra. Por favor, compartilhe esse episódio aí com outra pessoa que lembra também. A passagem consiste do canal... Tá, essa parte ali. O canal tem paradas na passagem de Balá e no Grande Lago Amargo. Grande Lago Amargo. Que triste. É nesse lugar que tava Ever Given agora. E é nesse lugar que estamos todos nós.
Merecido.
Merecido.
Então, olha toda a cagada que fez, entendeu?
Vai lá ficar no Lago
Amargo.
Vai estar
no lago de boinha, não precisa se preocupar? Não.
Ah, olha, aqui tá responde uma coisa que a gente se perguntou antes. A via não contém eclusas. A água do mar flui livremente através dela. Ou seja, os peixes podem ir pra lá e pra cá à vontade. Em geral, o canal a norte dos Lagos Amargos fluem para o norte no inverno e para o sul no verão.
Ah, não. Isso daí pra mim já é demais também.
Por quê, meu Deus?
Um troço que muda de direção, entendeu? Tá bem que é um mar, mas é que parece mais com um rio, entendeu? E daí o negócio... Pensa em qualquer rio que tu conhece, tá? Tu já viu algum deles mudar de direção? Ah, não, agora corre pra lá.
Não é um rio, é que é um mar.
Então,
o canal
parece...
de Suez é um tipo de mar, ele é um mar muito fininho.
Mas parece errado.
Mas não é errado.
Mas parece.
Tá, mas olha só, o canal de Suez ele é um mar muito fininho, tá? Todo rio que tu conhece tem nascente. Cadê a nascente do canal de Suez? Não tem.
Pois é, mas é que se a gente fosse parar pra pensar, o hemisfério norte devia cair, entendeu?
Sim, no mundo da...
devia vir pra baixo, devia vir se dali.
Se a terra é redonda, por que que a água não cai no baixo?
Exatamente, se fosse... Se a terra fosse redonda, não ia ficar mudando assim.
Tá, mas eu acho que, falando sério, eu acho que ele muda por causa da diferença de temperatura na água, né? Tipo assim, o Mediterrâneo deve estar mais frio que o Mar Vermelho. E aí, tipo, deve ir do mais quente pro mais frio, coisas assim. Acho que deve ser isso. Corrente marítima muda o tempo inteiro em função disso. Tudo bem. A sul dos lagos, as águas seguem a maré de Suez. O canal pertence e é mantido pela autoridade do canal de Suez, do governo do Egito.
Será que correntes marítimas são os rios dos peixes?
Ah, eu uso aquela tartaruga no Procurando Nemo, ela pega. Ela pega carona numa corrente. É
porque eu fiquei pensando,
estrada, né?
O Bob Esponja vai à praia.
Vai. E aí?
Então, o que acontece lá?
Então eu fiquei pensando que talvez seja isso, entendeu? Mas será que peixes morrem afogados no Rio dos Peixes?
Não, isso não. Isso aí já é demais.
Não, tu não tem como comprovar.
Cara, eu sei que corrente marítima é tipo o vento dos peixes. Eu acho que mais adequado é isso.
Mas aí os peixes são voadores.
Sim. Na perspectiva dos peixes, os peixes voam.
E os peixes são como as lanchas?
Sim. E os tubarões são como os jet skis, etc. Tu tem noção de que, tipo, pros peixes, as baleias e os golfinhos, que na verdade são mamíferos, são um tipo de alienígena? Isso tu nunca tinha pensado, né?
Não, eu não concordo com isso.
Tipo, os peixes têm entre eles todos um parentesco, exceto esses peixes que são...
Não, mas originalmente todo mundo tem um parentesco.
Tá, mas uns são maior, outros são menor.
É, as baleias são maiores.
Por exemplo, assim, todo mundo, você aí que se acha, o super exogâmico do mundo, você tem algum grau de parentesco com o seu cônjuge, tá? Aqui na quarta colônia é um pouquinho mais próximo só. Mas isso não significa que a gente seja, primo, não é isso, tá, entendeu?
Tipo, às vezes é irmão também.
Às vezes é irmão também. Mas assim, todo mundo tem algum grau de parentesco com o seu cônjuge. Ainda mais hoje em dia. No mundo da globalização.
Ou seja, só comprova a minha teoria de que as pessoas não devem casar, porque senão elas estão praticando incesto.
Exato, todo casamento é um tipo de incesto hoje em dia.
É isso aí.
É porque a gente vive na aldeia global.
Então não tem mais como se associar com outro clã.
Mas vamos voltar à informação aqui, que é o que interessa.
Nos termos da Convenção de Constantinopla, ele pode ser usado, aspas, em tempo de guerra, como em tempo de paz, por todos os navios de comércio ou de guerra, sem distinção de bandeira. Fecha aspas. Ah, tá. Até parece que vão respeitar isso.
Não, peraí. Eu não entendi.
Assim, ó. Houve a Convenção de Constantinopla, tá? Que acabou de dizer aqui, a Wikipédia aqui tá dizendo pra gente que é um tratado internacional, assinado em 29 de outubro de 1888, pela Grã-Bretanha, França, Alemanha, Rússia, Turquia, Áustria, Hungria, Espanha, Holanda e Itália. Esse tratado foi assinado na cidade de Constantinopla e foi estabelecido o uso livre da passagem pelo Canal de Suez, tanto em tempo de paz como de guerra, e a todos os tipos de navios. Tipo esses caras lá em 1888, mais de 100 anos atrás, mas não há tanto tempo assim, eles assinaram que eles iam tipo liberar o Canal de Suez para ser utilizado por todas as nações, à vontade, tá. Não interessa a situação.
Basicamente é, se pagar, pode passar.
É, meio que isso, só que também...
Mas não importa, levando gente, contrabando de gente. Não. Contrabando de gente, acho que não é contrabando, não. Mas vocês entenderam.
Sabia que qualquer um pode passar pelo Canal de Suez? Eu fui acessar o site, e aí sabe quando tu tá chegando no pedágio e tem aquelas placas que é tipo, carro de passeio tanto, moto tanto?
Tem essas tarifas. Ski?
Não, já disse que eu não sei. Mas tem tarifas, tipo, diferenciadas pra tipo de barco no Canal de Suez. Tipo, o meu barquinho de pesca aqui, de repente, tô no Mar Vermelho, tá ruim esse peixe aqui, eu quero ir pro Mar Mediterrâneo. Posso ir, só que tem que pagar lá.
Mas custa muito ou pouco?
Não sei, sabe? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, enrola aí enquanto eu procuro a tarifa do Canal de Suez.
Eu fiquei pensando, talvez já te esqueça, acho que nem moto nos... Não é parquímetro o nome disso, nos pedágio. A moto passa direto.
A moto não passa direto. Passa?
Muitas motos passam. Tá, então, por exemplo, bicicleta passa, pessoa nado passa?
Passa. Pessoa nado passa no Canal de Suez.
De graça.
De graça, sim. Eles deixam passar. Na verdade, os jornalistas vêm ver o que tu precisa. Ó, tem vários tipos aqui de, navio de passageiro, por exemplo, tá? Em metros. Quantos metros tem um navio de passageiro aí? Vai, uma lancha deve ter o quê? Uns... Você tem uma lancha, não?
Que eu não sei, só sei medir em pés.
Aqueles navios navio que rico tem, que fica atracado lá no Guaíba. Sabe aqueles navios bonitão?
Ah, vamos dizer que tem uns...
40?
Não, 40 metros é um monte, imagina.
Quantos metros tem um navio pessoal?
O que é ser pobre, né? Privado? O cara não faz ideia de quanto tem.
Eu não sei nem o tamanho do bagulho, cara. Quantos metros tem um navio... Como é que chama? É tipo um jatinho privado, mas como é que é o nome disso?
Um iate.
Um iate.
Olha, logo se vê que eu tenho mais dinheiro no banco que tu, porque eu sei falar iate.
Olha só, um iate tem de 36 a 60 metros. Ah, não, um super iate tem de 36 a 60 metros. Eu posso passar. Vamos simular aqui o meu iate passando aqui pelo canal de Suez, tá? Iates tem de 24 a 36 metros, tá bom?
Ok.
E os super iates, eles são maiores, tá?
Vamos de iate, porque se a gente não sabia nem o nome disso, quem dirá ter um super iate?
Tá, vamos no iate mais baratinho. A gente foi lá no lugar de alugar iate, porque a gente com certeza alugou esse. E ele tem 24 metros, tá? O nosso iate é dos menorzinhos que tem. Vamos calcular aqui quanto é que custa pra passar por Suez nele. 24 metros de iates. De acordo com o tamanho mandatório, não sei o quê. Ah, o cara tá mandando aqui, tá falando aqui uns detalhes burocráticos que não me interessa. O que que é SCNT, cara? Eu tenho que saber tudo isso?
Pô, mas é que também...
Ah, eu tenho que dizer o peso e outras coisas assim, tipo... Ah, meu, vamos dizer que seja... 5. E o GRT, vamos dizer que seja 5 também, tá?
Não, eu acho que não. Eu não acho que seja assim, mas tudo bem.
Ah, e se for a primeira vez, também deve ter uma taxa diferente, vamos ver. Ó, vou pagar aqui 3,9 dólares? Não?
Bom,
tá bugado aqui o site. Eu vou pagar 2.153 dólares, entendeu?
Com isso daí eu compro o iate.
Pra tu ver como é caro passar no canal de Suez.
E como o real não vale nada.
É, quanto é que custa o iate?
Não, é melhor a gente não saber.
Não,
daqui a pouco a gente vai estar se envolvendo com essa coisa de rico, entendeu? E Deus que me perdoe, meu pai não me criou pra isso.
Daqui a pouco a gente vai estar fazendo propaganda pra Binol, meu caralho.
Deus que me livre.
Em agosto de 2014 foi iniciada a expansão da passagem de Balá em 35 quilômetros, ao custo de 8,4 bilhões de dólares para aumentar a capacidade do canal. O financiamento foi providenciado através da emissão de certificados de investimento exclusivamente para entidades e indivíduos egípcios. Esta expansão deve dobrar a capacidade do canal de Suez de 49 para 97 navios por dia. O novo canal de Suez, como a expansão foi apelidada, foi inaugurado em uma cerimônia no dia 6 de agosto de
2015. Eu odeio isso. O novo canal de Suez, o novo não sei o que lá. Bota um nome no negócio, porque o tempo vai passar. E aí não vai mais ser novo.
A faixa nova.
É, mas ela...
Para os ouvintes que não são de Santa Maria, a gente tem... Para os ouvintes que não são do Rio Grande do Sul, aqui a gente chama de faixa estrada, autoestrada, autobahn, tá? A gente chama de faixa. E aqui em Santa Maria a gente tem basicamente 3 centros urbanos, assim. O centro, a Zona Oeste e Camobi. E entre o centro e Camobi a gente tinha uma faixa. E aí fizeram uma outra faixa e começaram a chamar essa outra faixa de faixa nova. Só que aí, e a outra faixa ficou conhecida como faixa velha. Só que aí duplicaram a faixa velha e a faixa velha tá mais nova que a faixa nova. Então tu fala faixa nova e ninguém entende nada.
É.
Uma loucura, assim.
E se um dia fizerem mais uma faixa?
Mas pra que vão fazer mais uma faixa? Duas já é demais.
Ah.
Não precisava de duas, podia ter uma só.
Podia ter um trem. Meu sonho é ter um aerotrem pra UFSM.
Isso, um aerotrem centro UFSM, UFSM centro, Zona Oeste centro, centro UFSM, UFSM. Perfeito. Essa duplicação aqui que fizeram, ela foi feita no trecho depois de onde o Ever Given ficou encalhado.
É, tá, mas isso daí, ó, é uma coisa que as pessoas ficaram falando e eu fiquei... Gente, vocês não estão dizendo isso, né? Até uma criança de 3 anos de idade vê a burrice que vocês estão dizendo. As pessoas ficaram, ai, o navio encalhou justamente na parte que não é duplicado. Claro que encalhou na parte que não é duplicado, na parte duplicada não ia encalhar.
Não, pô, é que a parte duplicada é como se fosse dois canal, então ele poderia ter encalhado numa das vias.
Mas aposto que lá as condições são melhores, entendeu? Isso é tipo, isso é uma possível. Vez eu tava cozinhando e foi lá que eu fui morar sozinha, então eu não tava muito familiarizada com esse tipo de coisa. Aí, o gás acabou e eu fiquei, ai, o que que o gás tem que acabar bem na hora que eu tô cozinhando? Ah, tá, e vai acabar quando?
Imagina tu tá do nada de boa, tipo, mexendo no celular, assim, vendo uma TV e aí de repente o gás acaba.
É, ai, o gás acabou. Mas ainda bem que foi bem no momento propício aqui, que tá. Nada tava acontecendo no fogão. Não, a a mesma coisa ali. Se encalhasse no lugar que tá tudo bem encalhar, não ia ser um problema.
Vamos falar então sobre os precursores do navio de Suez. Na antiguidade, possivelmente no começo da...
Navio de Suez?
Ui, do canal de Suez. Possivelmente no começo da 12ª dinastia, o faraó Sesostris III deve ter construído um canal oeste-leste. Gostei do deve. Deve ter construído um canal oeste-leste, escavando através do Wadi Tumilat, unindo o rio Nilo ao Mar Vermelho, para o comércio direto com Punte. Punte, para quem não sabe, estou indo aqui ver também, porque eu também não sei, é o nome dos antigos egípcios que davam... a uma região da África Oriental cuja localização não foi até o momento identificada. De acordo com as várias hipóteses, pode ter correspondido ao que hoje é a Somália, a parte da Etiópia e ao sul da Núbia, ou até mesmo ao Omã. Tá, então é tipo ali o chifre da Etiópia, tá ligado? Aquela parte que fica no Mar Vermelho, aquela parte que fica na costa oeste do Mar Vermelho. Mas ainda na África. Tipo, não dá pra subir o Nilo até lá, entendeu? Então tu precisava ir pelo oceano. Saca? Eles queriam comercializar... O pessoal do Antigo Egito queria comercializar com quem morava lá na Etiópia, então eles não tinham... O Nilo não vai até lá, eles precisavam ir pelo oceano. Então eles cavaram um buraco do Nilo até o Mar Vermelho.
Essa galera do Antigo Egito não tava de brincadeira,
não,
né?
Não tava, cara. A gente fala assim, ai, a antiguidade, os caras são fera demais, cara. Ficou conhecido como o canal dos faraós aí. Inclusive, tu viu, Emanuele, que eles levaram 22 múmias pra um museu novo lá no Egito numa cerimônia incrível de bonita?
Eu vi, guria. Múmia é um negócio que me arrepia de emoção.
Hoje tá 100% Egito esse episódio aqui, né? Estamos falando de canal de Suez.
É um episódio temático.
Para.
Todos os episódios são temáticos. Alguns não, na verdade, mas esses é os que são esquisitos.
Ou se você não viu lá, assista o... Como é que é? O desfile do faraó, o desfile dourado dos faraós. The Pharaoh's Golden Parade. O canal foi finalmente completado cerca de 500 a.C. pelo rei Dário I, o conquistador persa do Egito. Dário comemorou seu feito com inúmeras estelas de granito que ele ergueu às margens do Nilo, incluindo uma próximo a Cabré, a 150 km de Suez, onde se lê. Diz o rei Dário: eu sou um persa. Partindo da Pérsia, conquistei o Egito. Eu ordenei que esse canal fosse escavado a partir do rio chamado Nilo que corre no Egito, até o mar que começa na Pérsia. Quando o canal foi escavado, como eu ordenei, navios vieram do Egito através deste canal para a Pérsia, como era a minha intenção. Que engraçado. Meio convencido.
É, mas eu acho louco, porque falando assim, isso parece uma coisa muito grandiosa, e obviamente é. Mas eu fico pensando, teve alguém que teve que cavar esses buracos, sabe?
Sim.
E a pessoa acordou de meio, puta merda, quem foi que inventou essa merda de ligar o Nilo, não sei o que é lá, agora eu vou ter que ir lá cavar esses buracos, tô com uma dor de cabeça.
Lembrando que os trabalhadores do Antigo Egito, ao contrário do que se acredita, eram assalariados. Eles não eram trabalhadores escravos, eles eram pagos, e muito bem pagos pra fazer esse trabalho. E uma coisa curiosa aqui, ó, o rei Dário, no 500 a.C., estava se vangloriando de inaugurar uma obra que começou literalmente 1800 a.C. Mais de 1000 anos antes dele, a galera já, tipo, vivia em função desse canal. Talvez ele já tenha funcionado alguns momentos antes do Dário. Mas lá foi o Dário inaugurar a obra, exatamente como quem? Ele mesmo, o governo Bolsonaro, inaugurando a obra dos governos anteriores.
Ei, que safadeza, né?
Isso essa é uma sacanagem que tem, ó, milênios já, essa sacanagem.
Mas é que assim, se estão há 1000 anos construindo, tá tudo bem o cara lá inaugurar, porque ele não vai querer se gabar muito do mérito de ter inaugurado, entendeu? Porque, bah, tá meio precário 1000 anos construindo, tá certo que a gente tá acostumado a coisa há muito tempo construindo, mas daí 1000 anos também é muito tempo.
Imagina.
Então eu faria uma cerimônia meio discreta, tipo, aí pessoal, legal, inauguramos, show.
Não, eu não sei se é 1000 anos construindo, eu acho que deve ter sido uma parada, tipo assim... Funcionou uma época e ficou... Por causa que eles chegaram a comercializar, pelo que eu entendi. Aí funcionou uma época e ficou uns 1000... Se uma coisa fica 1000 anos sem funcionar, e aí tu faz ela de novo, isso gera uma inauguração, convenhamos. Eu acho que sim.
Eu não sei.
Porque, olha, o canal foi novamente instaurado por Ptolomeu II Filadelfo por volta de 250 anos antes de Cristo. Significa que em 250 anos já não estava funcionando de novo, entendeu? Nos 1000 anos seguintes, ele seria sucessivamente modificado, destruído e reconstruído até ter sido totalmente abandonado por volta do século 8 pelo califa Abássida Al-Mansur. Tipo assim, os caras ficaram uns 2000 anos construindo e desconstruindo esse canal dos faraós da antiguidade, certo? Que ligava o Nilo ao Mar Vermelho. Esses 1030 anos, mais ou menos, que tem o canal... Esses 130 anos que tem, mais ou menos, o canal de Suez não é nada comparado com esse canal do Sarosa, entendeu? Tipo, vamos supor, num universo paralelo alternativo, onde o Ever Given encalhou lá, a crise foi tamanha que o pessoal absolutamente parou de usar o canal de Suez, ninguém teve interesse nenhum por tirar ele de lá, começou a acumular terra, tá ligado? E simplesmente o canal de Suez secou e, tipo, nunca mais foi utilizado. E aí, 250 anos depois, alguém diz, puta, seria legal a gente reabrir aquele canal que tinha uma época aqui. Aí os caras vão lá e reabrem. Seria uma coisa absolutamente compatível com episódios que aconteceram na antiguidade, tá ligado?
É.
Que doido pensar isso.
Né? É louco pensar, né, que o tempo passa.
O pra sempre, sempre
às vezes passa
acaba.
Mil anos.
Tu acredita que a cada mil anos passam mil anos?
Loucura, né?
É impressionante.
O cara tem que esperar mil anos.
Daqui a pouco o cara tá igual no clique, fazendo o tempo passar mais rápido. Não é bom isso, vamos passar mais devagar.
Não, tá bom do jeito que tá passando.
Tu é a favor do tempo um segundo por segundo?
Eu acho que sim.
Se tu fosse feito um plebiscito pra quantos segundos passariam por segundo, tu votaria nessa opção?
Eu acho que sim. Porque também 2 segundos por segundo, cada segundo tu tem 2 segundos, sabe? A pessoa fica desleixada.
É verdade. Tudo se perde.
A pessoa fica com desleixo. Ah, eu não vou aproveitar bem esse segundo porque eu tenho outro segundo desse segundo aqui. Então não vou aproveitar bem. Isso só tem um de cada um, entendeu? É melhor fazer.
História. Construção. História agora, não história antiga, né? História do canal de Suez
agora. Não, peraí que eu não tô satisfeita ainda com a atividade.
Tá, ok.
É, eu preciso de mais disso.
Tá,
na verdade, é que eu fico muito impressionada com a ideia de que pessoas, tipo, gente... Pessoas normais.
Carne e osso.
Viveram há 1000, 2000, 3000, 4000 anos atrás.
Perfeito. Provavelmente teve acidentes de trabalho que mobilizaram famílias inteiras ao redor de um parente acidentado nas obras do canal dos faraós.
Eu fico imaginando assim, devia ter alguém que ia lá vender bolinho na beira do
canal
treco,
dos faraós,
sabe? E aí um dia de manhã, uma pessoa acordou e disse, ah, vai tu lá vender bolinho? Ah, eu não, sempre eu que vou de manhã, tu sempre vai de tarde. E alguém discutiu por causa disso, sabe?
Sim. A galera, tipo, no canal dos faraós tinha provavelmente um semáforo, né? E aí eles ficavam lá parados e tipo, ficava alguém vendendo bolinho nesse semáforo, porque foi isso que eu imaginei.
Não, eu imaginei uma coisa mais, tipo, uma paradinha, assim, um lugarzinho que a galera para pra estacionar e fazer um xixi.
Sim, tipo um restaurante de beira de estrada, assim.
É, uhum. Eu não sei, mas eu não sou nenhum especialista em barcos, mas...
Eles param em restaurantes de beira de estrada.
É, pra esticar as pernas, né?
Claro, claro que param. A Companhia Suez de Ferdinand de Lesseps construiu o canal entre 1859 e 1869. No Brasil... Existiam escravos nesse período, só pra deixar
isso,
claro.
Isso é outra coisa
Quão
que me deixa...
recente é essa parada? Entendeu?
Isso é outra coisa que me deixa chocada. Se eu fico chocada com a ideia de que pessoas viviam há 4 mil anos atrás...
Vendendo bolinho pra navio.
Me deixa chocado que seja possível que exista pessoas há 200 anos atrás vivendo e achando que... Ah, não, tem pessoas sendo escravizadas. Tá tudo bem.
Isso, regular.
É tipo, eu passo por pessoas que... Eu não vou nem falar do ponto ter escravos. Eu passo na rua por pessoas que estão escravizando outras pessoas e acho que tá tudo bem.
No final,
eu não dou nem um socão na boca da pessoa. Não, capaz, brincadeira. Existem medidas que são melhores do que dar um socão na boca. Se alguém quiser existe. Também, eu não me comprometo e não tô fazendo apologia à violência. Mas...
A gente deve ter alguns casos de senhores de escravo que tomaram socões por serem senhores de escravos na história. Vamos pesquisar, vamos trazer isso um dia aqui pro Tibico. Histórias de senhores de escravos que tomaram socão. Só pra gente poder falar um pouco sobre isso. Pode ser legal. Vou pesquisar isso um pouco mais. No final dos trabalhos, o Egito e a França eram os proprietários do canal. Estima-se que 1,5 milhão de egípcios tenham participado da construção do canal e que 120 mil morreram principalmente de cólera. Tá, mas se bem que morrer de cólera nessa época aí era um treco meio regular, tá ligado? Tipo assim, obviamente o fato de tu tá trabalhando, talvez num trabalho um pouco exaustivo, e com tipo, demandas um pouco meio exageradas, deva ser um pouquinho mais agravante pra te pegar a doença, mas muita gente pegou cólera nessa época.
É, e não é como se as pessoas todas tivessem, assim, condições de saúde, principalmente sanitárias, tão boas, assim, em todos os lugares nessa época. Alguns lugares tinham bem mais do que outros, mas ainda assim, não é à toa que a gente vive mais hoje.
E ainda assim morreu mais gente de Covid no Brasil.
É, mas
de cólera no Egito.
Eu ia dizer, será que nessa época eles tinham uma piada amarga de dizer, e aí tá bem? E aí a pessoa dizia, ah, tô, né? Tirando a cólera, tô bem, mas...
Imagina, tipo, bah, acordei, cólera dá, entre outras coisas, caganeira, né? Acordei com caganeira, não vou poder ir trabalhar lá no canal, mó bosta. Em 17 de fevereiro de 1867, o primeiro navio atravessou o canal. Mas a inauguração oficial foi em 7 de novembro de 1869. O imperador da França, Napoleão III, não estava presente, estando enfermo, sendo representado pela sua esposa, a imperatriz Eugênia, sobrinha do próprio Lesseps. Ao contrário da crença popular, a ópera Aida não foi encomendada ao compositor italiano Giuseppe Verdi para ser apresentada na inauguração. Que crença popular, com todo respeito, quem é que acredita nisso? Menina, não foi. Eu achei que Aida tinha sido composta pra isso.
É. Tanto quanto eu achava que Dove era um peixe.
Aida só foi concluída e apresentada 2 anos depois. Também esteve presente como jornalista convidado o escritor português Eça de Queiroz, escrevendo uma reportagem para o Diário de Notícias de Lisboa.
É, mas isso daí também não quer dizer. Talvez tenha sido encomendado, mas às vezes atrasou a entrega, né?
É, artista é complicado, né? Artista tem dessas. A dívida externa do Egito obrigou o país a vender sua parte do canal ao Reino Unido, que garantia assim sua rota para as Índias. Essa compra conduzida pelo primeiro-ministro de Israel foi financiada por um empréstimo junto ao Banco Rothschild. As tropas britânicas instalaram-se às margens do canal para protegê-lo em 1882. Aí então veio a Convenção de Constantinopla, 1878, que estabeleceu a neutralidade do canal. Que mesmo
neutralidade. E isso daí, pelo amor de Deus. Olha, eu até agora tava de boa com o canal de Suez.
Tá.
Não tinha nenhum problema. Agora, dizer assim, ah, se pagar, pode.
É isso aí, meu. Pagando bem, que mal tem.
Não, isso daí, desde então, eu tô cortando relações com o canal de Suez.
Tu acha que o certo seria eles usarem o canal de Suez pra fins escusos de guerra? E não deixar passar os canal do, sei lá, os navios que vão, sei lá, levar insumos de primeiros socorros pra Palestina. Não pode passar no canal de Suez.
Pode. É uma razão justa.
Ah, mas o que eles querem? Se eles querem...
Por exemplo, se eu sou dona do canal de Suez,
tá.
Eu digo, por exemplo, a arma não pode passar. Ninguém vai usar arma nenhuma pra coisa boa.
Tu é gênia. Perfeito. Tu tá certa, Manu. Tu tá certíssima. Não é interesse das grandes nações, mas provavelmente seria interesse do Egito ter esse tipo de... Vamos rever a Convenção de Constantinopla. Esse programa aqui tá agora, Fundação Tibico Altair está agora iniciando uma campanha pela revisão da Convenção de Constantinopla pra, tipo, decidir o que, que pode ou não passar no canal de Suez.
Outra coisa que eu não sei daí como é que funciona, porque eu acho que isso deve ser ilegal em quase todo mundo, pelo menos, que é traficar gente.
Perfeito, tráfico de pessoas. Eu imagino que no canal de Suez também deve ser ilegal.
É, então...
Mas só pra garantir, vamos assim, botar isso também.
É, mas assim, não tá dizendo ali que é ilegal.
Não tá? A Convenção de Constantinopla é tipo, ai, um mundinho liberal.
Não, é tipo, ai, todo mundo pode passar com o que quiser.
Bem coisa de britânico. Essa é a realidade. Crise de Suez. Em 26 de julho de 1956, Gamal Abdel Nasser nacionalizou a companhia do canal com o intuito de financiar a construção da barragem de Assuã, após a recusa dos Estados Unidos de fornecer os fundos necessários. Em represália, os bens egípcios foram congelados e a ajuda alimentar suprimida. Os principais acionários do canal eram então os britânicos e os franceses. Além disso, Nasser denuncia a presença colonial do Reino Unido no Oriente Médio e apoia os nacionalistas na Guerra da Argélia. Já gostei desse Nasser aqui, viu? Nacionalizou investimento estrangeiro no meu país, já sou a favor.
Mandou uma banana pra Inglaterra e pra França?
tô gostando.
Já temos um ponto em comum, amiga.
Gamal Abdel Nasser foi um militar e político egípcio, presidente do seu país de 1954 até sua morte.
É. Isso não quer dizer nada, velho. Como é que eu vou saber quando ele morreu?
Foi... Não, eu acabei... Ah, tá, é porque eu pulei aqui. Ele morreu em 1970, certo? Vamos ver... Ah, eu não vou conseguir... Eu vou ler aqui por cima... um pouquinho da história aqui do Nascer, tá?
Eu acho que ia ter coisas também que ia ter desconto pra passar no canal.
Tá, ok.
Tipo alimentos orgânicos, tem desconto.
Tem desconto pra passar no canal de Suez. Barco elétrico, tem desconto pra passar no canal de Suez.
Tem desconto. vacina, passa de graça no canal de Suez.
Isso, perfeito. Vamos acabar com essa...
Dá pra mim o canal de Suez que eu administro.
Tá resolvido. Vamos fazer uma vaquinha aqui na Fundação Tibicoteiro pra comprar o canal de Suez do Nascer. Para resolver esse problema. O Reino Unido, a França e Israel se lançam então numa operação militar. Eu falei que eu ia ler sobre o Nascer, mas é muito complicado ali, o artigo dele é muito comprido, outra hora a gente lê. Batizada de Operação Mosqueteiro em 29 de outubro de 1956. A crise de Suez durou uma semana. A Organização das Nações Unidas, a ONU, confirmou a legitimidade egípcia e condenou a expedição franco-israelo-britânica com uma resolução. Com a Guerra dos Seis Dias em 1967, o canal permaneceu fechado até 1975.
Mas se foi seis dias e tudo isso?
Mas é que na Guerra dos Seis Dias eles fecham. E aí depois eles demoram pra abrir.
Ah, eles não fecharam só pra guerra.
Isso.
Eles fecham.
Ó, e só pra dar um contexto aqui, ó. A Guerra dos Seis Dias, também conhecida como a Guerra de Junho de 1967, ou a Guerra Árabe-Israelense de 1967, ou ainda Terceira Guerra Árabe-Israelense, foi o conflito que envolveu Israel e os países árabes, Síria, Egito, Jordânia e Iraque, apoiados pelo Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão, entre 5 e 10 de junho de 1967, tendo sido a mais consistente resposta árabe à fundação do Estado de Israel, embora o Estado sionista tenha saído como grande vencedor. Ok? Tipo, Israel se deu bem nessa guerra aí dos seis dias, mas foi um dos principais movimentos árabes contra o Estado de Israel. Desfecho, vitória decisiva israelense. Mudanças territoriais da guerra dos seis dias. Israel toma a faixa de Gaza toda, a península do Sinai inteira e a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental da Jordânia e as colinas de Golã na Síria. Então Israel fez um puta de um avanço territorial nessa época dessa guerra. Depois que, tipo, eles precisaram fazer acordos para devolver esses espaços. Mas aquele espaço ali, a península do Sinai, que é aquele espaço egípcio na Ásia, eu acho que dá para se chamar de Ásia aquele espaço já, né? Tipo, Oriente Médio.
Eu não sei, provavelmente a gente tá fazendo, tipo... crimes aqui, falando bobagem muito grande sobre geografia e história e tal, mas...
Não, ó.
Não é, a gente tem o compromisso com a desinformação, então vai lá.
A Península do Sinai é aquele espaço que fica ali a leste do Mar Vermelho, ok? Israel tomou aquele lugar inteiro, até o Canal de Suez. Tipo, Israel avançou até o Canal de Suez, entendeu?
Ah, entendi.
Basicamente é isso. No entanto, isso foi tudo em função de vários desdobramentos políticos tenebrosos, em função do Egito nacionalizar o Canal de Suez em 56, entendeu?
Sim.
Tipo, o Egito vai lá e nacionaliza o canal de Suez, aí começa um monte de conflito ali, Israel meio nervoso. Um dos motivos pra eventualmente a gente chegar nessa guerra. E aí o canal fica fechado até 75. Ou seja, país emergente não pode ter nada.
É verdade. Isso aí é o famoso pobre não pode ter nada, só que versão de países.
Isso. Ah, e o Reino Unido e França mandar num pedaço de território do Egito, tudo bem, pode à vontade. Ninguém briga com isso, ninguém faz nenhum auê. Agora, de repente, o Egito quer, tipo, sei lá, retomar a autonomia sobre um bagulho que é literalmente mega importante pro mundo inteiro e fica no território dele. Retaliação com uma guerra que literalmente durou seis dias, velho.
É, como as pessoas são, né? Porque, assim, tá lá o negócio. Daí tá tudo bem, propriedade privada. Ah, não, esse canal aqui é meu, esse não sei o que lá é meu, não sei o que lá é meu. Aí, quando eu digo, ah, não sei o que lá é meu, mas que outra pessoa quer? Ah, não.
Ah, não.
Ah, não. O canal de Suez não pode, tu não pode ser dono do canal de Suez.
Uh-uh.
É uma coisa muito importante pra humanidade, tu não pode ser dono.
Após a guerra do Yom Kippur em 1973, o canal foi desminado pelas marinhas americana e britânica. Caralho, os malucos entupiram de mina o canal, velho.
Tá errado?
É. Não, imagina, cara, olha que viagem. Em 1888 eles fazem um acordo pra que não possa, tipo, impedir de trafegar ali em momentos de guerra. Menos de 100 anos depois, os caras entopem de mina o bagulho. O canal...
Pode trafegar, vai lá.
Trafega? Trafega agora, pau no cu. O canal foi reaberto ao tráfego em 1975 pelo presidente egípcio Anwar Sadat e as fortificações do exército israelense ao longo do canal foram retiradas. Ah, é detalhe, quem é que meteu um monte de mina no canal? Israel. Ou seja, descumprindo o acordo aquele de... a Convenção de Constantinopla.
Não assinou também, né? Mas de qualquer maneira.
Não descumpri, eu não assinei.
Cadê minha assinatura? Ai, ai. É isso, pessoal. A gente leu até aqui uma boa parte aí da história do Canal de Suez. Pra você que não conhecia a Wikipédia sobre o Canal de Suez, tem um monte de outras coisas aqui na Wikipédia, aqui, características. Vamos ler aqui rapidão, que é interessante aqui. Tem um tempinho aí sobre. Quando construído, o canal tinha 164 km de comprimento, papapá. O chamado novo canal de Suez, já lemos sobre isso aqui. Profundidade de 23 a 24 metros.
Oh, eu só queria, tá. Eu queria fazer uma reclamação.
Faz.
Inglaterra.
Ficou no mesmo... Inglaterra é foda, né?
Oh, Inglaterra acontece... Não é à toa que os Estados Unidos saiu como saiu, né?
Não.
Porque onde acontece uma coisa em Inglaterra, tem que meter o BD. Aí agora é os Estados Unidos.
Melhor coisa que os Estados Unidos já fez foi dar um pé na bunda na Inglaterra.
Mas olha o que se tornou.
Mas claro. Foi por isso...
É assim, ó. Se tu não... A questão é que se tu não te acerta com os erros dos teus pais, se tu não reconhece eles e supera isso, acontece a mesma coisa que aconteceu com os Estados Unidos.
Isso,
não conseguiu superar a Inglaterra, entendeu?
Fica
repetindo. Pode perguntar pro pessoal do Freud, explica.
Será que existe
eles
uma
ficam, eles
das
Provavelmente. Eles ficam o quê? Repetindo as coisas que a Inglaterra fazia.
Isso, exatamente.
É tipo, ai, tá acontecendo não sei o que lá. Ninguém chamou a Inglaterra. Ninguém. Vai a Inglaterra lá se intrometer.
Ninguém. Absolutamente ninguém. Inglaterra é meu.
Cara, ninguém pensou em dizer, Inglaterra, vai lá cuidar daqueles teus mares congelados lá e...
Cara, Napoleão, só pra lembrar de uma parada, a gente tava falando da Inglaterra, mas a França também, a gente falou um pouco antes, Napoleão literalmente deu um balaço na cara da Esfinge, velho. Tem noção de quão ridículo é isso, cara. Tipo, a gente devia amaldiçoar as 10 gerações depois de Napoleão por ter dado um balaço na cara da Esfinge.
Não, o que tem de ver as gerações do Napoleão?
Nada. Tu tá certa. É isso aí mesmo. Mas é complicado.
Olha, eu tô revoltada e eu simplesmente não consigo. Eu não acredito que eu vivi até hoje sem saber que podia ficar passando qualquer coisa no canal de Suez.
Pode. Mas por que
eu tô... Por favor, alguém tem que me dizer, não, tá aqui, ó, uma regra de listas de coisas que não pode passar.
Não, então, eu imagino
roupa
que...
Roupa de pele, por exemplo.
Claro que passa. Nossa, roupa passar. De pele deve passar tranquilo no canal de Suez. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. O pessoal adora roupa de pele, tem...
Eu sei, munição, tem... armamento munição, também, é. Deve passar.
Tu acha que se fosse proibido passar munição e armamento no canal de Suez, não ia ser uma puta crise global, tipo... Tu acha que os Estados Unidos e o Oriente Médio e todo
nossa,
tipo a Ásia não
iam senhora, ficar... Nossa senhora, os Estados Unidos iam ter uma convulsão, eu
é,
acho.
Cara, provavelmente tantos por cento das munição que os Estados Unidos produzem passa por lá. E que, convenhamos, movimenta pra caralho a economia deles, né?
Aí eu não sei, é que se...
Assista o Senhor das Armas, excelente filme.
Deus o livre alguém me chamar pra coisa das Nações Unidas. Porque eu ia dizer, oh, gente, vamos só se fazer de louco. Não vamos boicotar. Vamos só se fazer de louco. Sabe quando combina com as pessoas de quando uma pessoa entra na sala e ninguém fala com ela e finge que ela não tá ali? Eu diria, vamos fazer isso com os Estados Unidos só pelo LOLs, entendeu?
Ia entrar lá o cara e aí a gente ia ficar, tipo, continuar o nosso papo aqui, tipo, sem dar trela pra ele.
É, não, e tipo, o mundo inteiro fazer isso. Qualquer pessoa norte-americana durante esse mês tem que ser ignorado por qualquer outra pessoa de outra nação.
Só pra aprender.
É.
Perfeito. Boa noite, Rádio Armazém. Até semana que vem.
Até...